Ibope também pesquisou a intenção de voto para a Prefeitura do Recife. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números de votos válidos. Eles vão aparecer aqui na tela para a gente. Olha, Marília Reis do PT com 53%, João Campos do PSB com 47%. Essa vai ser emocionante acompanhar.
Esse áudio que acabamos de escutar é de uma pesquisa eleitoral divulgada antes do segundo turno das eleições de Recife, em 2020. Neste ano, o embate entre João Campos e Marília Reis revelou uma disputa que perdura até o pleito de 2022, em Pernambuco, a herança política da família Campos da Reis.
As eleições no estado e as impressões gerais acerca da região são o assunto desse primeiro episódio do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política no Nordeste. Para falar sobre esse cenário, convidamos Jamildo Melo. Ele é jornalista político e econômico há 30 anos e autor de 4 livros.
Pela experiência na área, o pernambucano tem em seu currículo prêmios como o ESSO, o Vladimir Herzog e o Embratel.
Durante o papo, o jornalista comenta sobre a visão que tem sobre os veículos de imprensa nordestinos e a atenção que dão para o processo político.
Olha, eu acho que a gente tem muito pouco poder de fogo, até porque a gente tem pouca união, tem pouca integração, até porque os jornais da região, eles são muito dependentes, às vezes, politicamente, de grupos localizados. E com isso eles não têm reverberação, eles não têm uma pauta que sirva a região. Não sei se eu estou sendo muito crítico, mas a dependência, inclusive, de agências de notícias é uma coisa que reflete nessa debilidade da imprensa regional. Talvez a gente construa isso nos próximos anos, talvez com mais investimentos na área de comunicação, essa modernização que os jornais vão passar.
Na leitura dele, a dependência da imprensa nordestina para com as agências de notícias prejudica a produção de uma pauta que privilegie a agenda local.
Somos tratados como os miseráveis, os coitadinhos, aqueles que desviam recursos da Sudene. Me lembro das campanhas que eram feitas contra a Sudene. Olha aí, a Sudene fechou, a corrupção continua enorme. Nunca foi menor do que antes.
O acompanhamento de acontecimentos políticos históricos, a exemplo da redemocratização, da primeira possibilidade de reeleição e, mais recentemente, a pandemia da Covid-19. Para Jamildo, a crise sanitária deve ser preponderante em outubro.
O governo federal se comunica muito mal. Primeiro ponto a ser discutido, eu acho que é esse. Ele pode estar fazendo muita coisa, mas ele não consegue passar isso para os jornalistas, para as redações, porque ele tem, parece que, um filtro muito grande. Ele odeia o jornalismo profissional, porque o jornalismo profissional tem a obrigação de ser crítico, tem a obrigação de ter o pé atrás, de desconfiar, e muitas vezes privilegia realmente o lado negativo, a crítica, do que o elogio. Mas o primeiro ponto é esse: tem que falar mais, tem que colocar suas realizações, e aí, se esse trabalho for bom, tiver volume, não tem como um eventual viés do jornalismo atrapalhar esse entendimento por parte da população. Dito isso, eu acho que, eu diria, acrescentaria que o governo federal tem um certo preconceito com a região. Isso começou, desde o começo do governo, com a indicação de poucos nomes voltados ao Nordeste, poucos nomes do Nordeste, um ou outro, porque a grita foi grande no final. Isso reflete, para mim, um entendimento de que o que interessa ao governo Bolsonaro, ao bolsonarismo, é a região centro-sul, é a região do agronegócio, e, mais uma vez, ver a região como dependente de Bolsa Família, como se fosse um enclave da oposição, o que não é. O que a gente precisa é de investimento, o que a gente precisa é de infraestrutura, de trabalho, de emprego, de renda, para que as pessoas não sejam dependentes de grupo A, B ou C.
A estratégia do governo Bolsonaro em colocar ministros nordestinos como candidatos ao legislativo é uma posição nada assertiva na interpretação do jornalista.
Em Pernambuco, como já dissemos, a briga familiar dos Arraes é um fator importante para entender o que deve nortear a eleição deste ano.
A briga entre essas duas partes da família Arraes e Campos, ela começa lá atrás. Ainda a repórter acompanhava a Marília Arraes, que é a pretendente ao governo do estado. Ela saiu do PT e foi para o Solidariedade. Ela era responsável pela área de juventude do PSB. E, nessa condição, fazia ali uma espécie de pit stop para poder se lançar de forma definitiva na política. E na época, o governador Eduardo Campos sinalizou que ela não teria futuro na legenda. Tirou ela do lugar e colocou o filho João Campos para cuidar da juventude socialista. Isso foi o começo de toda a briga aí entre Marília e o grupo do PSB, mais ligado à família Campos, porque ela percebeu que estava sendo jogada para escanteio. A partir de então, as coisas só degringolaram. Ela saiu do PSB, entrou no PT, brigou pela prefeitura do Recife com o João Campos. As farpas, eu não diria nem que foram farpas, foram verdadeiros tiros de canhão, eles se atacando mutuamente com reflexo, né, no cenário nacional, porque estava ali em jogo a imagem do PT, a imagem de Lula. O João Campos, prefeito aqui do Recife, atacou o PT porque, quando ficou muito dividida a eleição, ele viu como último recurso lançar a estratégia do antipetismo, de jogar os eleitores mais conservadores da capital contra a Marília.
No meu governo, nos 4 anos, não haverá indicação política do PT para ocupação de espaço. Do PT tem uma dificuldade de fazer aliança. Ele, às vezes, coloca um projeto hegemônico próprio à frente da capacidade de aliança com os demais conjuntos. Essas discussões a gente vai ter no âmbito nacional. Faço parte da executiva nacional do nosso partido e a gente vai fazer essa discussão.
Essa fala do atual prefeito de Recife, João Campos, em entrevista ao UOL, é um dos acenos citados por Jamildo como resposta para a prima petista nas eleições de 2020. O cenário mudou. Agora, após muita resistência, o PSB forma uma aliança com o Partido dos Trabalhadores.
A eleição aqui, nesse ano, é muito engraçada para quem acompanha a política, porque é como se as pessoas elas não tivessem história própria. Tudo é a partir do andou, a tese do andou. Esse santo aqui me representa, então eu sou Lula, o outro é Bolsonaro. E pouco se discute a cidade, o estado, as estratégias de desenvolvimento, o que é que é preciso fazer para Pernambuco consolidar seu desenvolvimento. É muito, muito estranho.
Há 16 anos no poder, os socialistas pernambucanos enfrentam um desgaste. Apesar disso, a estratégia do partido deve ser focada na associação com o PT e a campanha deve ser voltada para um confronto ao nome de Marília.
A campanha ainda não começou de fato. Eles devem atacar enormemente Marília Arraes, porque Marília Arraes é um empecilho para o crescimento de Danilo Cabral. Ela tem um nome forte, o nome Arraes ainda é forte, especialmente no interior, por conta da lembrança do ex-governador Miguel Arraes, e ela consegue essa intersecção com Lula. Então o PSB precisa bater muito nessa tecla que não existem dois campos, dois palanques, existe apenas um palanque, dissociar em definitivo, e se for preciso, vai ser chumbo grosso, está já contratado, se fala nos bastidores de meio, chumbo grosso para cima dela, de maneira que ele consiga se sobressair.
Com isso, Jamildo explica que a oposição busca seu espaço e já protagoniza desavenças.
Também tem a tucana Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru, e o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Esse aí é um pouco menos associado a Bolsonaro, mas o pai, ex-senador, Fernando Bezerra Coelho, é muito associado ao governo Bolsonaro, porque ele foi líder até recentemente. Então, quando se faz pesquisa qualitativa e pergunta, ele é a segunda pessoa mais associada a Bolsonaro, embora tente ficar ali aqui distante, não defende um palanque nem outro para tentar surfar no meio dessas duas ondas. Eu acho muito difícil, mas é um caminho que ele tem adotado. Não sei se dá para fugir essa polarização. Quem tem feito isso no cenário nacional, o que tem conseguido é menos de 10%. Foi o caso de Moro, foi o caso de Ciro. Não sei se funcionaria aqui, mas ele faz essa aposta.
Assuntos da ordem do dia, como as enchentes recentes na região metropolitana da capital pernambucana, devem resvalar na eleição de outubro. O próprio início do processo de pré-campanha fez com que as movimentações fossem adiadas.
As enchentes atingiram em cheio as avaliações das gestões e mobilizou a administração federal, que mobilizou também seus ministros e o próprio presidente Jair Bolsonaro.
Neste ano, cada um dos estados conta com apenas uma vaga para o Senado. Em Pernambuco, 8 candidatos aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas.
Olha, mais uma vez a gente vai ter que voltar os olhos para agora, o começo de julho, agosto, quando tiver as convenções e os palanques efetivamente ficarem definidos, porque as sondagens, elas falam de situações hipotéticas. O que vale é o nome que foi escrito ali como não pré-candidato, mas candidato de fato. É, por exemplo, quem está liderando todas as pesquisas é Marília Reis. Ela eventualmente pode perceber que não vai ter um espaço, né, para sair candidato ao governo e decidir ser senadora do lado de alguém da oposição. É uma possibilidade. Ela hoje está liderando. Era uma cartada fácil se ela fosse candidata ao Senado, porque ela lidera com muita vantagem. É coisa de 45%, sem nem fazer campanha. Da mesma forma, a Raquel Lira, ela diz que não quer ser candidata ao Senado, ela está em segunda posição. Se ela fizer uma composição para ser candidata de Marília ou do grupo de oposição, também tem boas chances. Então, a gente tem que esperar um pouco mais como é que fica essa conformação.
Na interpretação de Jamildo, as alianças são frágeis e cheias de contradições discursivas. O que está posto nas pesquisas pode mudar ao ponto que o dia em que os eleitores irão às urnas se aproxima.
E o eleitorado também apresentará, até lá, outras demandas.
O que as pessoas querem saber é de saúde, educação e emprego. São problemas sociais crônicos que passa governo, entra governo, sai governo e não é resolvido, até porque as pessoas continuam com suas demandas. A crise econômica acaba agudizando essas necessidades. Quantas pessoas deixaram o colégio lá particular que podiam pagar para ir para uma escola pública? Quantas pessoas deixaram o plano de saúde e agora estão dependendo do posto de saúde ali público? Então, as pesquisas mostram que essas são demandas muito caras para a população. E não é diferente dos últimos anos. Agora, tema da violência, em função de um episódio recente da morte de uma garota no maior balneário aqui, Porto de Galinhas, atraiu a atenção da oposição. Se falou muito durante uma semana, duas, um mês, todos dizendo que o Pacto pela Vida morreu, que o Pacto pela Vida precisa ser remodelado. E eu lembro que na última campanha do Paulo Câmara, a oposição bateu muito forte na questão da violência, na questão da criminalidade, achando que isso seria um furo no barco lá socialista. A menos de um ano do pleito, normalmente, né, estava organizado para acontecer, o governo tinha um ano para reagir. Reagiu, melhorou os índices e deixou a oposição sem discurso. Então, esse pessoal que está aí é muito profissional. É impressionante como eles sabem manejar as ideias, sabem manejar a publicidade, a propaganda, para encontrar um discurso paliativo, uma vacina para todos os problemas. Se vai dar errado dessa vez, eu não sei.
O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Meta e da ICFJ, International Center for Journalists.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com a newsletter, com outros conteúdos do site. Eu sou Bruno Leite e assino o roteiro deste episódio.
Eu sou Nuno Krause e a edição é de Paulo Vitor Nadal. Este episódio utilizou áudios de CNN Brasil e UOL.